Uma lei que ampliou o acesso de estudantes de baixa renda, negros, indígenas e de pessoas com deficiência às universidades brasileiras. Uma lei que completa uma década e ainda levanta questões acerca da sua importância. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 29 de agosto de 2022, dia em que a Lei de Cotas completa 10 anos de vigência no Brasil. A lei é considerada por muitos um marco na política do combate à desigualdade no acesso ao ensino superior.
A lei determina que universidades e institutos federais de educação, ciência e tecnologia reservem metade das suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, com parcelas dentro dessa porcentagem reservadas por critérios raciais. As cotas destinadas a autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e as pessoas com deficiência devem ser preenchidas de acordo com a proporção dessas etnias e dessas condições em cada estado. Além das questões raciais, as cotas também levam em consideração a questão socioeconômica. Então, uma pessoa pobre e branca, por exemplo, também pode ser beneficiada com as cotas.
Neste ano de 2022, né, onde a Lei 2.711 completam 10 anos, é muito comum que as pessoas se perguntem qual que é o impacto das ações afirmativas para a trajetória dos estudantes negros cotistas. E eu gostaria de inverter essa pergunta. Qual que é o impacto da entrada desses estudantes para a universidade pública brasileira? Então, eu penso que, no caso da UFMG, e imagino que de outras, os estudantes negros, estudantes indígenas de escola pública, deixaram a universidade mais diversa. Na verdade, deixaram as instituições de ensino com mais cara de universidade, com cara de um universo de possibilidades. Esses estudantes, eles não apenas melhoram e diversificam os conhecimentos existentes na universidade, mas eles impactam na criação de novos temas de pesquisa, de novas formas de pesquisar, de novas formas de construir o conhecimento, impactam no currículo e eles impactam também na política pública.
Esse que você ouviu foi o professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Rodrigo Ednilson. Esse depoimento dele está disponível em um vídeo de junho deste ano no canal do YouTube Ação Educativa. Nessa gravação, Ednilson pontuou que os estudantes que ingressaram nas universidades através das cotas começaram a produzir conhecimentos acadêmicos que antes não eram vistos dentro desses ambientes.
Isso porque, historicamente, as universidades e o conhecimento acadêmico foram tidos como elitistas e reservados a pessoas com alto poder aquisitivo. E essas pessoas de alto poder aquisitivo, em sua grande maioria, são pessoas brancas. Fato que também é explicado pela história e principalmente pelo período da escravidão no Brasil. Daí vem a necessidade de abordar as cotas não apenas sob o recorte socioeconômico, mas também sob o recorte racial.
No Brasil, ainda hoje, existe um grande prestígio associado ao estudo numa universidade pública. E passada uma década da instituição da Lei de Cotas, ainda existem opiniões difusas que, na contramão dos dados concretos de ampliação do acesso ao ensino, acreditam que, como afirmou o educador Paulo Cruz em entrevista ao jornal Folha de São Paulo no domingo, abre aspas, "não existe ganho real para o Brasil com a lei", fecha aspas.
E ele não é o único que enxerga dessa forma. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, publicada em julho desse ano, mostrou que 33% dos brasileiros são contra as cotas raciais. No entanto, nessa mesma pesquisa, mais da metade da população brasileira se disse a favor das ações afirmativas nas universidades públicas. A pesquisa concluiu que quanto mais jovem, escolarizada e de maior renda a pessoa, maior é o apoio que ela dá às cotas raciais nas universidades.
Então, se você for ver, desde acesso à creche, quem tem acesso à creche de melhor qualidade no campo da educação logo no começo, na infância, os mais ricos têm acesso a uma creche melhor. Quem tem mais investimento dos pais em leitura, viagens, cultura, os mais ricos têm um acesso muito maior do que os mais pobres. Quem tem as famílias mais estruturadas, com pai e mãe morando numa região boa, os mais ricos, os pobres não têm. Então, Desde o nascimento, essas desigualdades vão aparecendo e elas só vão aumentando ao longo do tempo. Por quê? Porque os mais ricos, por exemplo, estudam em escolas privadas com outros filhos de mais ricos, formam redes de contatos, e isso vai ampliando a desigualdade. Então, essa desigualdade educacional é mais um resultado de um processo mais amplo, que vem desde 1850, que vem desde a escravidão.
Esse que você ouviu foi o economista e professor do INSPER, Naécio Menezes Filho, em entrevista ao Nexo em julho de 2019. Ele trouxe para a discussão dos temas centrais do debate sobre as cotas, que é a questão do racismo. Apesar das cotas terem primordialmente aquele recorte socioeconômico, é nas pessoas negras e pobres, ou seja, as que tiveram menos oportunidades educacionais, que as ações afirmativas têm o maior impacto. É isso que explica a seguir a professora do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, Márcia Lima, também em entrevista ao Nexo em 2019.
Mas a desigualdade na educação, ela se refere muito especificamente às oportunidades educacionais. Então, ela afeta na medida em que ela não dá a todos os indivíduos as mesmas oportunidades no ambiente educacional. Então, ela afeta as chances de realização educacional dos indivíduos. E isso é marcado pelas características da escola, pelas características dos indivíduos no sistema educacional, ser negro, ser branco, ser mulher, ser homem, ser pobre, ser rico. Então, a educação sempre foi pensada como o elemento que deveria equalizar as chances de todos. E, na verdade, ela é um elemento que reproduz a desigualdade, né? Ao invés de eliminar a desigualdade, ela se tornou um elemento que reproduz desigualdade ao invés de eliminá-la.
O sistema de cotas raciais não é uma invenção brasileira e teve início na Índia na década de 30. Por lá, as cotas estão presentes em todos os serviços públicos e são previstas na Constituição do país desde 1949. Depois da Índia, outros países como Malásia, Austrália, Nova Zelândia, Colômbia, Estados Unidos e Canadá também implementaram ações afirmativas, ainda que não necessariamente instituídas nas constituições. Nos Estados Unidos, por exemplo, as cotas são uma política social adotada e regimentada pelas instituições de ensino, que têm autonomia para definir seus critérios de ingresso.
No Brasil, a história das cotas começou no Rio de Janeiro, nos anos 2000, quando a Assembleia Legislativa do Estado aprovou uma lei que reservava metade das vagas das universidades estaduais para estudantes de escolas públicas. Em 2001, a lei foi modificada e passou a determinar que 40% dessas vagas fossem destinadas a candidatos autodeclarados negros e pardos.
Daí, em 2004, a Universidade de Brasília, que é uma instituição federal e não estadual, também implementou o sistema de cotas. Depois da UNB, várias universidades federais passaram a adotar a reserva de vagas para estudantes de escolas públicas, negros, pardos e indígenas. Só que naquela época, assim como ainda é hoje nos Estados Unidos, os critérios eram definidos por cada universidade. Foi com a Lei Federal de Cotas, promulgada em 2012 pela então presidente Dilma Rousseff, que o processo foi padronizado e universalizado para o país.
Apesar da população brasileira ser majoritariamente formada por pessoas negras e pardas, foi só em 2018 que o número de matrículas de estudantes negros e pardos atingiu o índice de 50,3% e ultrapassou pela primeira vez o de alunos brancos em instituições públicas brasileiras.
Na UNB, por exemplo, em termos de comparação, no ano de 2019, 48% dos universitários se autodeclaravam negros, pardos ou indígenas. Em 2003, esse percentual era só de 4,3%. Um outro levantamento, esse publicado pelo portal G1 em novembro de 2021, apontou que o número de alunos pretos e pardos matriculados na UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, cresceu 71% desde que a universidade passou a adotar a política de cotas.
Depois de 10 anos em vigência, a lei de cotas tinha previsto uma revisão para um acompanhamento da política e para a discussão de melhorias. Só que esse item tem causado confusões em torno do tema e tem sido apresentado como um convite para a manutenção ou não das cotas. Só que essa revisão não tem a obrigatoriedade de acontecer para que a lei siga em vigor. Com ou sem a revisão, a lei das cotas continua existindo. E a discussão errônea que coloca a manutenção da lei condicionada à revisão é muito perigosa, de acordo com especialistas ouvidos pelo Nexo. O Nexo, inclusive, tem uma plataforma acadêmico-jornalística, o Nexo Políticas Públicas, que possui uma parceria com o Afro-SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e com o GEMA, que é o Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa. Ambos desenvolvem pesquisas sobre ações afirmativas.
Numa entrevista ao Nexo em julho, o professor de Sociologia e Ciência Política da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador do GEMA, o Luiz Augusto Campos, explicou que essa discussão sobre a revisão da lei em ano eleitoral pode chamar a atenção de políticos contrários que buscam retrocessos. Para ele, no cenário político atual, podemos, abre aspas, sair com menos que entramos, fecha aspas.
O Nexo vem publicando uma série de ensaios produzidos por participantes do Observatório das Eleições 2022, que é uma iniciativa do Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação, que reúne pesquisadores de várias instituições. Hoje a gente conversa com a cientista política Flávia Biroli, que é professora da Universidade de Brasília. Ela fala sobre os recortes de gênero e raça nessas eleições. Flávia, como a representatividade em termos de gênero e raça aparece nas candidaturas para as eleições de 2022?
Nas eleições de 2022, a gente tem um aumento muito tímido no percentual de candidaturas de mulheres, tanto à Câmara dos Deputados quanto às Assembleias Legislativas nos estados. Para se ter uma ideia, a gente passa, no caso da candidatura a deputado federal, de 29% de mulheres em 2014 para 32% em 2018 e chega em 2022 a 35%. No caso das candidaturas a deputadas estaduais, a gente tem 29% de mulheres em 14, passando a 31% em 18 e chegando a 33% em 2022. Isso indica que os partidos políticos estão trabalhando com os 30% mínimos de candidaturas exigidos por lei como se fossem, na realidade, um teto. O maior aumento que se deu foi entre as mulheres negras e especificamente, na realidade, entre as mulheres pretas, que eram apenas 3% das candidatas em 2014 e hoje são 6% das candidaturas. Se a gente pensa nos desafios que estão colocados agora em 2022, o principal é que a gente possa aumentar a taxa de sucesso das mulheres candidatas. Porque a gente tem um primeiro filtro, que é a dificuldade delas para candidatar-se. Mas a gente tem um segundo, né, que é que essas candidaturas, elas sejam candidaturas com chance de vencer as eleições. E o que a gente tem visto é que se o aumento no número de candidaturas, no percentual das candidaturas de mulheres é tímido, a gente tem, na verdade, uma estagnação nas taxas de sucesso nas últimas eleições. Então, se a gente olha, por exemplo, para as candidaturas a deputado federal, a taxa de sucesso entre as mulheres foi de 3% em 14, 3% em 18, enquanto a taxa de sucesso dos homens foi de 11% em 14, 8% em 18. Para a gente mudar isso, a gente depende de um suporte real, concreto, dos partidos políticos às candidaturas femininas. É esse o momento em que estamos, né? Verificar se essas candidaturas vão ser financiadas de maneira adequada, verificar que suporte elas têm e impedir que essas candidaturas sejam alvo de violência política que desestimule o próprio processo de campanha eleitoral.
E Flávia, como a falta de mulheres e pessoas negras em cargos no legislativo e no executivo afeta a sociedade?
Bom, primeiro é importante a gente entender que subrepresentação significa que alguns grupos, nesse caso de mulheres e pessoas negras majoritários na sociedade, eles não conseguem chegar ou chegam em números muito reduzidos a espaços da política institucional, né? Do que a gente está falando nessas eleições quando a gente pensa nas disputas pelos legislativos, pela Câmara dos Deputados e pelas assembleias estaduais, né, em que ficam os deputados estaduais? A gente está justamente observando espaços em que são definidas leis que afetam a todas as pessoas, em que são tomadas decisões sobre para onde vão os recursos públicos. Então, vejam, esses grupos majoritários na sociedade, eles não estão tendo a sua presença correspondente ao que é a sua inserção no cotidiano da sociedade. Com isso, seus problemas, inclusive, suas necessidades, podem ser menos visíveis e menos levados em consideração.
Você pode ler o ensaio da professora Flávia Biroli, escrito em parceria com os também professores Carlos Machado e Danusa Marques, acessando o link na descrição do episódio de hoje. E também acompanhar os próximos ensaios no nexojornal.com.br.
A poliomielite é uma doença grave que causa paralisia e já foi considerada erradicada, mas tem voltado a preocupar as autoridades de saúde. Isso acontece porque existe uma queda da cobertura vacinal contra a doença e a vacina é a única maneira de evitar a condição, que não tem cura. No Brasil, esse declínio da procura por vacinação infantil contra a polio tem se acentuado desde 2015. Para se ter uma ideia, o índice de vacinação contra a polio no Brasil naquele ano era de 98%. Em 2021, esse número foi de 67%. O redator César Gaglione escreveu sobre o tema para a Ponto Futuro, a nova editoria do Nexo dedicada a refletir sobre o futuro do Brasil e do mundo. César, conta pra gente o que pode ser feito para reverter esse cenário de preocupação com a doença.
Para reverter esse cenário, a gente precisa obrigatoriamente aumentar os índices de vacinação contra a poliomielite no país. Esse índice já foi de 98%, mas hoje está estagnado em pouco mais de 67%. A poliomielite não tem cura e em casos extremos pode levar à morte, e é por isso que vacinar é essencial. A campanha de vacinação contra a polio em 2022 vai até o dia 8 de setembro. A meta é chegar em 95% das crianças vacinadas. Quem tem de 2 meses a 5 anos de vida precisa tomar a vacina, que é aplicada em 5 doses. 3 delas são injetáveis e 2 doses de reforço são por via oral. As vacinas estão sendo aplicadas em todas as unidades públicas de saúde do país, e o site do Ministério da Saúde dá o endereço e horário de funcionamento de todas elas.
Esse texto do César você pode ler em nexojornal.com.br/ponto futuro.
Da importância da Lei de Cotas brasileira, passando pela representatividade de gênero e raça nas candidaturas e terminando com a preocupação com a poliomielite, durma com essa.
Roteiro de Suzana Souza, produção de Aline Pellegrini, participação de Flávia Biroli, César Gaglione e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até amanhã!